ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, tempo parcialmente nublado, a temperatura é de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 24 de maio de 2016. Com atraso, Minas é um dos quatro estados que ainda não sancionaram o Plano Estadual de Educação. O último fórum de debate sobre o documento é realizado hoje em BH. Cotas no município. Sancionada a lei que reserva 20% das vagas em concursos públicos municipais para pretos e pardos. Mudanças editoriais. Troca de comando na cúpula da empresa Brasil de Comunicação pode indicar nova política de comunicação pública do governo Temer. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Com atraso, Minas entra na reta final das discussões sobre o Plano Estadual de Educação. O último dos fóruns regionais é realizado hoje na capital, antes da fase final do fórum, que vai reunir o que foi debatido em todo o estado. A repórter Soraya Fidelis acompanha a reunião e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. A educação pública de Minas Gerais nos próximos 10 anos é foco desse último encontro do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação, que busca se ajustar às 20 metas do Plano Nacional, que prevê, dentre outras coisas, a universalização da educação infantil e ensino médio e ampliação da educação integral e profissionalizante. O evento está sendo realizado na Escola Estadual Governador Milton Campos, no bairro Lourdes. Um mês após ter sido lançado o último encontro do Fórum, Vinícius, busca colher sugestões de alunos, pais, especialistas, professores e demais profissionais da educação para aprimorar o projeto de lei, o PL 2882/15. O PL é de autoria do governador Fernando Pimentel e é composto basicamente de duas partes, Vinícius. A normativa, que encaminha os 15 artigos do plano e estabelece as providências para sua implementação, e um anexo com as metas e estratégias. No total, o plano é composto, portanto, por 20 metas que se desdobram em estratégias previstas para alcançar os resultados pretendidos. A secretária de Educação de Minas, Macaé Evaristo, ela acabou de fazer um pronunciamento para os participantes do fórum agora há pouco, apresentou 5 tensões presentes no conjunto das 20 metas. Primeiro, garantir a educação a todos e ainda garantir o direito à igualdade e respeito à diversidade contra o padrão racista e sexista. Outra garantia citada pela secretária foi a formação dos professores e o piso salarial da categoria. Além disso, reforçou a defesa da educação inclusiva e, por último, a gestão democrática. Mas no cenário atual da crise política e econômica, a secretária Macaé Evaristo destacou que a palavra de ordem, verba pública para a educação pública, continua mais atual do que nunca.
Financiamento é sempre o tema mais tenso, né? Principalmente porque nós temos que articular várias fontes de financiamento, não só no âmbito do Estado, mas também do governo federal e dos municípios. Eu acho que acertar uma equação para que se possa fortalecer o fundo, o Fundeb, mecanismos de compensação para que aquelas regiões mais pobres do país tenham um patamar mínimo para financiamento da educação é fundamental.
Vinícius, como você já citou, apenas 4 estados, inclusive Minas Gerais, além de Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, ainda não sancionaram seus planos estaduais de educação. Mas Minas está agora na reta final para que isso aconteça ao realizar nessa terça-feira o último encontro do fórum. desse fórum técnico, 844 das 853 cidades mineiras já tiveram seus planos municipais de educação sancionados. E a meta 1, educação infantil, é um desafio que vai constar nesse plano de educação de Minas Gerais, pois o estado está abaixo da média do Sudeste nesse nível de ensino, com um baixo número de crianças até 6 anos na escola. Mas para que esse desafio da meta 1 seja vencido, é necessário a união entre os três níveis de governo, apontou aqui no fórum a secretária de Educação de Belo Horizonte, Sueli Baliza.
A história da educação infantil no Brasil é uma história muito recente. A educação infantil sempre foi delegada à assistência social, à saúde, enfim, não à educação. Então, a partir da LDB de 96 é que ela começa, de fato, a ser trabalhada, né, como uma área, como o primeiro nível da educação básica. E nós precisamos ter aí uma certeza, uma tranquilidade muito grande de que haverá financiamento para isso. Os municípios sozinhos, eles não dão conta.
Vinícius, o fórum prossegue agora às 14h com grupos de trabalho que vão discutir o documento e vão ver, portanto, quais são as novas propostas que vão ser priorizadas. Às 17h vão ser eleitos representantes regionais para a etapa final do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação, que vai ocorrer de 15 a 17 de junho na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É com você, Vinícius.
Tá ok, muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Cidadania.
Moradores do bairro Planalto, as ocupações Isidoro e lideranças de movimentos sociais e ambientais fazem protesto na porta da prefeitura neste momento contra a construção de um complexo de apartamentos na Mata do Planalto, área de proteção no bairro da região norte de BH. Os moradores se acorrentaram à porta da prefeitura e informaram que não têm previsão de quando vão deixar o local.
Política.
Terminou agora há pouco a reunião, a coletiva de imprensa dos ministros do governo interino do presidente Michel Temer sobre as medidas econômicas anunciadas para tentar reanimar a economia e reduzir o déficit. Uma das propostas imediatas é a devolução de 100 bilhões de reais repassados pelo Tesouro Nacional ao BNDES, que devem ser utilizados para o pagamento da dívida pública. Também vai ser extinto o Fundo Soberano, que acumulava sobras do superávit primário. Atualmente ele concentra 2 bilhões de reais que voltam para os cofres da União. Uma proposta de emenda à Constituição, essa deve ser uma das mais importantes, será enviada ao Congresso para estabelecer teto de gastos ao governo, que serão limitados pelo valor da inflação do ano anterior, sem crescimento real. Setores como educação e saúde também terão despesas limitadas. O presidente em exercício, Michel Temer, também disse apoiar o projeto do então senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que flexibiliza as regras de exploração do pré-sal, retirando da Petrobras a prioridade pelos campos de petróleo. O presidente interino, Michel Temer, também afirmou sobre questões relativas a decisões do seu governo, como a exoneração de Romero Jucá, que a princípio seria licenciado, ou mesmo a recriação do Ministério da Cultura, que ele falou que não se concentrará nos erros e pode voltar atrás quando considerar que não fez da forma correta.
Este governo, as pessoas se acostumaram a quem está no governo não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromisso com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromisso com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos.
O primeiro teste de Michel Temer no Congresso será no dia de hoje, por conta da votação da nova proposta de déficit de 170 bilhões de reais. Temer também diz contar com o Congresso para aprovar as medidas que necessitarão de apreciação. O caso dessa, que vai estabelecer o limite de gastos e também deve mexer aí na vinculação das receitas de saúde e educação para despesas do governo. E a posse do novo ministro da Cultura será na tarde de hoje. Marcelo Calero assume um dia após a publicação da medida provisória que recria a pasta com status de ministério. Dessa forma, o Ministério da Educação volta à sua configuração original. Ainda na estrutura da cultura, foi criada a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico. No Ministério da Justiça e Cidadania, foi criada a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em delação premiada, o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Bené, afirmou que o governador de Minas, Fernando Pimentel, recebeu repasses ilegais de mais de 10 milhões de reais da montadora Caoa, representante da Hyundai no Brasil. Pimentel já tinha sido acusado de receber repasses irregulares da Caoa nas investigações da Operação Acrônimo. E a 30ª fase da Operação Lava Jato entrou em ação na manhã de hoje. Foram feitos 28 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e 9 de condução coercitiva no Rio e em São Paulo. As investigações se concentram no esquema de corrupção e lavagem de ativos decorrentes de contratos firmados com a Petrobras. Mais de 40 milhões em propinas teriam sido movimentados a partir de contratos fraudulentos de 5 bilhões de reais. O ex-ministro Zé Dirceu novamente é citado como um dos beneficiários do esquema. A nova fase foi batizada de Operação Vício.
Trânsito.
Lentidão na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com contorno, no sentido bairro, no sentido Savassi. O trânsito é movimentado por lá. A Avenida Afonso Pena tem trânsito bom, apesar da manifestação na frente da Prefeitura, no sentido Mangabeiras. Já no sentido rodoviário, o trânsito está bastante movimentado lá na altura do Palácio das Artes, próximo à Prefeitura. Trânsito intenso na Avenida do Contorno com Tereza Cristina para os motoristas que vêm lá do viaduto Itamar Franco. Agora, 12h44, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas sobre o Estatuto da Metrópole.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa, 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Cidadania.
Sancionada a lei que garante reserva de vagas para negros nos concursos públicos de Belo Horizonte. Para representantes do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, a medida é um primeiro passo para a garantia da inclusão no mercado de trabalho. As informações ao vivo com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A partir de agora, 20% das vagas nos concursos públicos do município serão reservadas para negros. A Lei 10.924, de 2016, de autoria do Executivo Municipal, foi sancionada na tarde desta segunda-feira pelo prefeito Márcio Lacerda, durante a cerimônia de posse do novo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Segundo o prefeito Márcio Lacerda, a lei gera uma antiga reivindicação dos movimentos negros da capital. Lacerda também afirmou que, no país, existe um racismo velado e extremamente excludente, e é obrigação dos governos propor medidas para alterar essa situação. Para o prefeito, as cotas não visam somente garantir a inserção da população negra nas repartições públicas do município, mas também fazer com que essa presença nesses espaços venha a ser uma forma de mostrar que essa população tem o direito a estar presente em todas as camadas da sociedade.
Ela vem, digamos, do ponto de vista de uma política afirmativa, resgatar um débito da sociedade, né, mineira de Belo Horizonte, com o trabalho não remunerado, né, de milhões de escravos que trabalharam na construção da nossa civilização mineira. Ao fazer isso, nós estamos dando um espaço, né, em forma até de reparação, como já foi feito nas universidades, em outros concursos pelo país afora, para um passo além no resgate da injustiça cometida no passado contra os trabalhadores negros trazidos da África.
A ideia de se reservar vagas em concursos públicos não é novidade. Desde 2014, a Lei 12.990 garante que 20% das vagas nos concursos públicos federais sejam reservadas para negros e pardos. Segundo dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte, divulgada em 2013, menos de 12% dos servidores públicos se declaram negros. A mesma pesquisa revela que 65% da população economicamente ativa da região metropolitana de BH é composta por negros, porém os postos de trabalho e os níveis salariais ainda são diferentes da população não negra. A conselheira governamental pela Secretaria Municipal de Educação, Mara Catarina Evaristo, afirma que a medida é sim importante, mas que se trata apenas de um primeiro passo para a inclusão.
A política de cotas ela tem que ser monitorada. Então a gente precisa monitorar esse processo, ver qual que é o impacto que ele vai fazer na gestão e inclusive na população negra, fazendo as correções que forem necessárias no futuro. Eu fico pensando que a expectativa é que a partir do momento que ela seja implementada e monitorada, a gente consiga chegar a um determinado momento em que se atenda de uma forma bem robusta, né? Para que depois ela deixe de ser necessária, que a cidade consiga perceber a população negra nas diversas instâncias de uma gestão pública.
O vereador Pelé do Vôlei, do PSDB, que esteve presente na solenidade, afirmou que essas políticas de promoção de igualdade são de extrema importância para a população negra, já que o racismo e a diferença nas oportunidades são realidades com as quais os negros têm que conviver. O vereador contou que antes de ser jogador de vôlei, foi interno da FEBEM e que até algum tempo atrás seria inimaginável um negro com esse histórico ser vereador na Câmara Municipal. O vereador ainda afirma que a primeira proposta de uma lei de cotas em concursos de BH partiu dele, mas que após ser aprovado na Câmara, o projeto foi vetado pelo Executivo Municipal, que enviou à casa um projeto de teor semelhante.
Projeto que, em 2014, de minha autoria, que foi aprovado em plenário, primeiro e segundo turno, o prefeito vetou, mas conversamos e veio um projeto do Executivo, né, que é esse projeto que foi sancionado, de 20% de cotas, que vai ser muito importante para nós negros. Era para contemplar os indígenas também. Então o prefeito tirou os indígenas e manteve os negros. Então a única mudança que teve foi essa, e aí ele achou melhor, mandou de volta para a Câmara e nós aprovamos de novo.
O prefeito Márcio Lacerda afirmou durante o evento que o Executivo promoveu mudanças no projeto de lei para garantir sua aplicabilidade. A Lei 10.924 de 2016 foi publicada no Diário Oficial do município de hoje. Além da sanção da lei, Lacerda deu posse ontem aos novos membros do COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. A troca do conselho ocorre no momento em que o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos foi extinto pelo presidente em exercício, Michel Temer. A coordenadora municipal de promoção da igualdade racial da PBH, Rosângela da Silva, afirma que a extinção do ministério pode sim refletir no conselho, mas que as políticas municipais estão bem consolidadas.
Quando se desfaz um ministério, seja ele da Igualdade Racial ou qualquer outro ministério, ele com certeza sim, ele tem um impacto nas demais políticas estaduais e políticas municipais, né? Principalmente pelo Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O Belo Horizonte, ela está, né, inscrita dentro desse Sistema Nacional, lembrando que além do Sistema de Saúde, Educação e da Cultura, né, salvo engano, são 5 ou 6 sistemas, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ele teve, né, uma função muito importante, continua atendo para o fortalecimento das políticas de promoção da igualdade racial no âmbito dos municípios, não só através de editais, mas como uma forma de estruturação dessa política.
Durante a entrevista coletiva, o prefeito Márcio Lacerda foi questionado sobre a situação do Uber em BH. Segundo o prefeito, o município já fez o possível para regulamentar o aplicativo, mas não pode exercer ação fiscalizatória devido a ações liminares.
Não, nesse momento nós estamos impedidos de agir em função de liminares na justiça. O nosso jurídico está até se reunindo com o jurídico do sindicato dos taxistas hoje à tarde para explicar isso melhor para eles. Nós não podemos agir na atual situação.
Em janeiro deste ano, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, sancionou a Lei Municipal 10.900 de 2016. Segundo o texto, aplicativos voltados para o transporte pago de passageiros só poderiam operar na capital mineira se usassem de mão de obra de motoristas credenciados. Mas uma liminar judicial proibiu o órgão do poder público de coibir a utilização de aplicativos voltados ao transporte individual de passageiros. Vinícius?
Obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Por outro lado, Lacerda vetou duas propostas publicadas também hoje no Diário Oficial do município. A primeira criaria o Programa Municipal de Vacinação contra o HPV, por essa ser uma atribuição do Ministério da Saúde, que já oferta a vacina. A outra criaria o Programa de Educação Financeira nas Escolas e foi vetada porque poderia gerar despesa ao município, a atribuição que é do Executivo.
Questões metropolitanas.
O Estatuto da Metrópole foi sancionado em 2015 para facilitar as parcerias de gestão entre municípios vizinhos com ligação metropolitana, caso da Grande Belo Horizonte. Mas para que possa valer de verdade, ele precisa passar pelo crivo da Assembleia Legislativa com uma legislação específica para Minas. É sobre esse tema a coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, em 2015 a gente teve a sanção do Estatuto da Metrópole, que é uma legislação que é promover a integração das ações dos municípios, né, que compõem uma metrópole. Para que o Estatuto possa valer e ser efetivado nas regiões metropolitanas, ele precisa ser aprovado pelas assembleias legislativas. Professor, como é que está a situação dessa lei aqui em Minas Gerais? O que que ela pode trazer aí para a integração dos municípios que compõem a região metropolitana de BH?
Bem, eu vou falar um pouquinho do que antecedeu, para a gente se situar. Essa discussão sobre a questão metropolitana a nível federal foi retomada há uns 5 anos atrás, na época da elaboração do PDDI, e esse estatuto sofreu uma série de críticas da maneira como ele estava elaborado pela Federação de Regiões Metropolitanas e por vários órgãos de classe, etc. E aí essa coisa ficou meio sendo discutida em Brasília sem muita participação. Evidentemente as pessoas vieram aqui conversar, foram em outras regiões metropolitanas também conversar e tal, mas nós fomos de uma certa forma surpreendidos no final do ano passado com o Estatuto da Metrópole. Ele é interessante, ele faz alguns avanços, a avaliação que se faz hoje em dia é essa, quer dizer, houve um parecer do Supremo, né, com relação à questão sanitária na região metropolitana do Rio de Janeiro, que definiu a necessidade da decisão e gestão compartilhada na região metropolitana para esse aspecto específico, essa chamada função comum metropolitana, né, que não cabe apenas ao município. E a partir daí, então, essa coisa ganhou uma certa velocidade. Então, agora está se discutindo, primeiro, quais são os ajustes e o que que pode ser feito no próprio estatuto a nível federal, envolvendo o conjunto de algumas dezenas de regiões metropolitanas que existem, que estão em níveis muito diferentes, tanto na sua organização institucional quanto no seu planejamento. E estamos discutindo em Belo Horizonte, particularmente, que está muito à frente de todas as outras, porque já fez o plano diretor e já fez o macro zoneamento, que são exigências do estatuto, da sua adaptação para o que é solicitado, exigido no estatuto, né? Então, no nível federal, nós temos uma situação muito diversa. Tivemos agora um encontro em Brasília, que a diretora-presidente da Agência Metropolitana daqui participou, Flávia Mourão, E eu também participei fazendo uma palestra e depois, enfim, mais na questão do planejamento. E ficou muito claro, eram 12 regiões metropolitanas presentes, de São Paulo, Rio, até várias de outras capitais, né, Belém, Curitiba, Recife, Maranhão, São Luís, Rio Grande do Norte, etc., Florianópolis, ainda dominantemente das grandes capitais. Nós hoje temos regiões metropolitanas de cidades médias, né, várias no Paraná, várias aqui em Minas Gerais, Vale do Aço, mas não estavam representadas. Essas, inclusive, estão muito atrasadas na sua grande maioria. Mas a discussão é a seguinte, quer dizer, como é uma matéria difícil, né, e ela implica essa articulação de dois níveis políticos que não têm representação na Constituição...
Professor, essa, se aprovada na Assembleia, depois ela precisaria de, aprovação nas câmaras municipais das cidades que fazem parte da região metropolitana, ou ela já passaria a ter condições de vigorar nessas cidades?
Não, ela já teria condições de vigorar nessas cidades. Agora, os planos municipais, os planos diretores municipais é que tem que ser aprovado nas câmaras, né, em articulação com o plano metropolitano. Então, essa é a revisão que está se fazendo hoje, né, porque o Estatuto da Metrópole define, inclusive, isso. Né, quer dizer, aqui em Belo Horizonte, o zoneamento define o que foi chamado de zonas de interesse metropolitano. Então, não é o território metropolitano inteiro que é objeto do zoneamento. Agora, no Estatuto da Metrópole, o território inteiro é objeto do macrozoneamento, ou é objeto da gestão compartilhada. Uhum. O que implica, então, que os planos diretores têm que ser articulados com esse macrozoneamento. Né? Então, o trabalho metropolitano, o plano metropolitano foi aprovado na instância metropolitana, pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano e pela Assembleia Metropolitana, mas agora com o Estatuto ele tem que ir para a Assembleia Legislativa. Aí ele vira uma lei estadual e nesse sentido ele tem preferência sobre a lei municipal. Então a lei municipal tem que se adaptar a essa lei estadual.
Entendi. Tá certo? Tá ok, então, professor Alberto Montemão, muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui no UFMG Educativa e na semana que vem a gente volta com a coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site no www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:59, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a comunicação pública no governo de Michel Temer.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:59.
Política.
Depois de promover a troca de comando na EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, o presidente interino Michel Temer pretende fazer mudanças na estrutura da empresa, que é responsável por cuidar de emissoras de rádio e televisão públicas. Medidas preocupam entidades especialistas de comunicação. Entenda na reportagem de Patrícia Brandão.
O presidente em exercício, Michel Temer, está elaborando uma medida provisória que vai mudar o conteúdo das notícias produzidas pela EBC, além de modificar a regra de nomeação da presidência da empresa, acabar com o mandato de 4 anos do diretor-presidente e diminuir o poder do conselho curador, que é composto por representantes da sociedade civil e do governo. A EBC é uma instituição que comanda veículos públicos de notícia, como TV Brasil, Agência Brasil e diversas emissoras de rádio. No último dia 17, Temer exonerou o diretor-presidente da empresa, Ricardo Melo, 2 semanas após ele ter sido nomeado ao cargo por Dilma Rousseff. A ação foi repudiada pelo Conselho Curador da EBC. A exoneração fere a Lei 11.652 de 2008, que institui o mandato do diretor-presidente independentemente de trocas de governo. De acordo com a legislação, o mandato deve ter duração de 4 anos e o diretor só pode ser retirado do cargo com duas moções de desaprovação do Conselho Curador da empresa. Para o membro do Conselho Curador, Venício Lima, a exoneração coloca em risco a independência da empresa.
Se você recuar à época em que a EBC foi criada, a discussão que teve em torno da criação dela, uma das discussões mais agudas que houve naquele período era exatamente essa questão do mandato do diretor-presidente, para ele não coincidir com os mandatos presidenciais, exatamente para garantir a autonomia e independência da gestão. Porque a EBC é uma empresa pública, ela não é nem estatal, nem é uma empresa privada. É fundamental que ela seja independente tanto do governo quanto do mercado.
O diretor exonerado por Temer entrou com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para manter-se no cargo com base na lei que criou a EBC. A relatoria da ação ficou com o ministro Dias Toffoli, que determinou que o presidente interino deve prestar informações sobre o caso num prazo de 72 horas após receber notificação, que ainda não aconteceu. A FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, apresentou uma denúncia ao Ministério Público Federal contra a exoneração. Na avaliação da vice-presidente da Federação, Maria José Braga, o ato revela as intenções de Temer para a comunicação pública no país.
Ao desrespeitar a lei, exonerando o seu diretor-presidente, o presidente interino já deu mostras de que tem uma interpretação diferente do papel da comunicação pública e da importância da EBC para a comunicação pública no Brasil. O mais grave poderá ser a modificação da lei e, mais grave ainda, a possibilidade de extinção da empresa Brasil de Comunicação e do fim do serviço que essa empresa tem prestado para a sociedade brasileira através dos seus múltiplos veículos.
De acordo com a assessoria de Temer, o principal argumento para as mudanças da EBC é que, durante o governo Dilma, a EBC serviria a interesses políticos do PT. Com a medida provisória, a empresa deve passar a ter como foco a divulgação das ações do governo. A professora aposentada do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Regina Mota, acredita que Michel Temer pode acabar com o projeto que é a Empresa Brasil de Comunicação.
Você pensar o que representa, por exemplo, a Empresa Brasileira de Comunicação, que foi o primeiro modelo ensaiado de uma comunicação pública no Brasil, porque ela pressupõe uma coisa que aí é mais difícil ainda, né? Que é autonomia. Essa autonomia, ela é tanto do ponto de vista das ideias, né, das críticas, das análises, da escolha dos profissionais, bem como da sua autonomia financeira. Se a EBC tinha algumas coisas que foram construídas ali que foram importantes, né, ela vai virar um zero à esquerda. E é uma pena, né? Que é mais uma vez que nós jogamos uma experiência que estava em construção fora para voltar atrás. Ela vai virar uma televisão como outra qualquer, chapa branca.
Para noticiar as ações do governo federal e divulgar a agenda de quem ocupa a posição de chefe do executivo, já existe a TV NBR, que foi criada pela EBC em 1998. O novo diretor-presidente, Laerte Rimoli, afirmou que a estrutura da EBC foi maltratada nos últimos anos e que pretende devolver a instituição para os brasileiros e para os jornalistas da empresa. Rimoli é formado pela Federal de Goiás. Em 2014, coordenou a campanha presidencial de Aécio Neves e, recentemente, trabalhou na Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, durante a gestão do presidente afastado Eduardo Cunha. Repórter Patrícia Brandão.
Agora 1h05, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmiguiar, Patrícia Brandão, Nayara, Natália Andrade, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.